luz, que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Iniciei o programa com essa linda música, que é um CD que é uma coletânea de discípulos do Osho Rajneesh, guru indiano que desencarnou em 1990. Então esse disco é uma celebração dos discípulos do Rajneesh, com temas e composições que se baseiam nos ensinamentos desse mestre indiano. O CD se chama Garden of the Beloved, o Jardim do Amado. Nós escutamos a faixa número 9, tá? Vou repetir o nome do CD, não tem um artista só, é uma coletânea, chama-se Garden of the Beloved, Music from the World of Osho, a música do mundo do Osho, porque são seus discípulos que se juntaram e fizeram essas lindas músicas. Esse CD é importado, o meu que eu tenho aqui veio da Índia, então não sei desse material ter aqui no Brasil. E cheguei aqui para fazer o programa. Está hoje comigo aqui o nosso amigo Evaldo Ribeiro. Ele hoje está muito emotivo. E aí eu escolhi esse CD para a gente tocar. E ele não conhecia, ele escutou ali, está chorando. Dizendo, e pior, chorar tudo bem. Mas levar o CD, never, nunca. Você não vai levar esse CD porque custou caro esse bichinho. Levei anos para conseguir esse bichinho, né? Esse CD eu já tenho há muitos anos, mas demorou muito para eu conseguir um exemplar. E você pode deixar o CD aí, que eu já avisei a dona da rádio, que daqui você não sai com esse CD. Ela já posicionou segurança da rádio ali na porta para você sair. Aliás, você pode sair, mas com corpo físico não. Só sai em corpo astral, porque o seu corpo físico vai ficar retido aqui e o CD também vai ficar aqui. Gente, vamos lá. Eu tô terminando hoje um pequeno período de férias. Eu tirei 8 dias de férias dentro da minha agenda apertada. Eu viajo bastante, eu faço muitos cursos e palestras em locais diferentes. Aqui em São Paulo tem um grupo de estudos às quartas-feiras no IPPB, são 100 pessoas. Às sextas eu faço as palestras gratuitas no IPPB, vai uma média entre 150 e 200 pessoas. Faço os cursos de experiências fora do corpo, normalmente aos sábados à tarde. Segundas-feiras, 2 por mês, eu tenho um grupo de estudos em Mogi das Cruzes. 2 quintas por mês eu tenho um grupo de estudos em Jundiaí. E às terças-feiras eu dou aula ali no Brooklyn para 2 turmas também. Então, fora isso, as viagens que eu faço para outros estados. É uma agenda muito apertada. Então, tirei 8 dias de folga, que é o que deu. E hoje é o meu último dia. E é sempre bom em casa descansar, né? Poder pegar o livro que você não tem tempo de ler na correria de trabalho. Ler os livros que você comprou nos últimos tempos, atualizar a leitura, escutar músicas que você gosta, tirar um dia para ficar deitado no sofá lendo revista, né, Evaldo? Assim, sem compromisso nenhum, deixar a cabeça arejada, isso é importante demais, até para a gente trabalhar melhor. É importante ter uma pequena pausa para recuperar forças, energias, deixar a mente livre para depois voltar para trabalhar cheio de tesão naquilo que você gosta de fazer. Então faz parte o descanso, principalmente para aquelas pessoas que trabalham com cura, como reikianos, curadores prânicos, passistas espíritas, passistas da Umbanda, gente que aplica jorei na igreja messiânica, não importa a linha que a pessoa goste, mas curadores em geral, pessoas que aplicam energia para ajudar as pessoas, elas estão lidando com a dor do outro, lidando com as energias, às vezes, estranhas dos seus pacientes. Além de tudo, o assédio espiritual de entidades pesadas que, às vezes, estão junto com seus pacientes. Então, o desgaste dessas pessoas é muito grande, como também é grande o desgaste de médiuns, notadamente os que trabalham nas sessões de desobsessão, como também médiuns que trabalham na Umbanda nas sessões de descarrego, assim como os médiuns de desobsessão dentro da seara espírita mais clássica. Mas também nós temos diversas outras pessoas que ajudam pessoas com suas preces, com suas irradiações de energia, seja no seu grupo ou seja em casa silenciosamente, irradiando luz para as pessoas, para o mundo inteiro, sabe? Seja numa meditação em que a pessoa transborda o coração e irradia um sentimento bom que abraça a humanidade inteira. Mas principalmente as pessoas que lidam com o público, elas acabam tendo um desgaste de energia muito grande. O desgaste, além de físico, também é psíquico. E entra em ação o concurso de entidades pesadas que vem em cima. Por exemplo, o Evaldo da palestra também, ele sabe do que eu estou falando. Às vezes você vai dar uma palestra no lugar e de repente, a sinergia das pessoas que estão naquele dia lá, aquelas 100 pessoas sentadas, das 100, 30 estão com problemas particulares, 10 estão doentes, 20 estão com a cabeça zoada. Então, isso cria um clima, às vezes, meio complicado. Então, o palestrante vai entrar ali, ele tem que entrar cheio de amor e alegria no que vai fazer para transformar o ambiente, inclusive. Só que no ambiente, às vezes, no astral, em torno do ambiente, no duplo do ambiente, tem diversas entidades pesadas, né, Evaldo? Que às vezes vêm com as pessoas, né? E tentam tumultuar o astral do ambiente, por isso é muito importante quem trabalha com essa área, faz uma prece antes de entrar para dar uma palestra, tenha humildade, pede um auxílio ao plano espiritual para que possa inspirar você, que fala em público, a passar uma mensagem legal e um esclarecimento bom, né? É óbvio que quando eu falo prece, eu não estou falando que prece você deve fazer ou para quem, isso é de foro íntimo de cada um, mas é legal a gente estar com a mente aberta, o coração aberto, para que o alto nos ajude nessas tarefas. Então, pessoas que trabalham com público, curadores, palestrantes, pessoas em geral, nessa área, o desgaste é muito grande. Então, um toque para vocês. Eu trabalho com isso, eu tenho 51 anos, eu trabalho com isso desde os 15. Eu dou palestra desde os 19, lido com público grande há muitos anos. Então, eu sei o que é isso. Então, é muito importante para vocês, curadores, médiums e pessoas em geral que trabalham com público, ajudando, que vocês, de vez em quando, tirem um dia para descansar. E é muito importante o seguinte... Tira, por exemplo, um domingo, vai dormir o dia inteiro. Você não está perdendo o dia, você está recuperando forças. Porque eu conheço gente, Evaldo, que às vezes está muito cansada, ela, em vez de ficar deitada, descansando em casa, ela fala, o dia está ensolarado, eu tenho que sair para não perder o dia. Mas ela vai e se cansa mais ainda onde ela foi. Então, de repente, fica deitado o dia inteiro e aproveita e descansa. Você não está perdendo nada, você está investindo no seu dia de lazer. E é muito importante tirar um dia para escutar música que você goste, para ler a leitura que você goste, para arejar sua mente e seu coração. Assim como é importante o tempo de ficar com a família, de ficar com os filhos, para quem os tem, dando a atenção natural, sua parceira, seu parceiro, na manutenção de um relacionamento que precisa todo dia ser cultivado, ser trabalhado. É igual uma plantinha, né, Valdo? Precisa todo dia botar um pouquinho de água, um relacionamento, né? Precisa todo dia botar um pouquinho de sentimento, um pouquinho de coisa boa para a plantinha crescer, que é o relacionamento, não é verdade? Tem gente que esquece disso e passa por cima das coisas. Então é importante essas coisas do dia a dia, o lazer, uma família, um relacionamento estável, um bichinho de estimação para você poder curtir, brincar com ele. Essas coisas, né? Ler um livro bom que você goste, uma música boa que você goste, dentro do gênero que você aprecia mais. Mas é importante essas pausas para poder recuperar a força do desgaste do trabalho. E é importante também, quietinho no seu cantinho, ergue o pensamento a um poder maior, se liga a uma energia superior, mesmo nos dias que você não esteja trabalhando, para que você possa estar conectado com os mentores espirituais que orientam você na jornada e mesmo às vezes num período de descanso, rolam coisas extrafísicas durante o sono de um médium, de um sensitivo, porque durante o sono ocorrem as saídas do corpo, muitas vezes patrocinadas pelos mentores extrafísicos que levam a pessoa ao plano espiritual para estudar, para trabalhar, para fazer um monte de coisa, mas aí é outra condição, que não está gastando a energia do corpo físico. A pessoa está fora do corpo, o lance ali é puramente psíquico. Eu estou falando das atividades aqui na Terra, na crosta da Terra, né, que envolve pessoas encarnadas e outras desencarnadas mais densas atreladas a essa massa humana. Nós temos essa massa extrafísica, às vezes grudada de espíritos agarrados por aí. Então é importante esse período de lazer. Então eu vinha para cá no metrô, o Evaldo não sabe disso, que não deu tempo de eu contar para ele. Peguei o metrô vazio, eu venho com um iPod escutando música e recentemente eu adquiri um CD de uma banda inglesa de pop rock que eu gosto muito, chama-se The Big Country. É uma banda escocesa, eles fazem um pop rock muito legal, sou fã da banda. E o seu vocalista principal, Stuart Adamson, desencarnou no ano de 2001. Isso fez com que a banda parasse. E recentemente, em 2012, a banda voltou e eles lançaram um disco chamado The Journey, com outro vocalista no lugar, mas o guitarrista é o mesmo, o baterista também. E esse guitarrista é o Mike Peters, que era o vocalista da banda The Alarm, que é uma banda de sucesso também da década de 80. Então ele está substituindo o Stuart Adamson, que hoje mora lá no plano espiritual do lado de lá. E saiu o disco novo. E eu, poxa, a Big Country é uma banda que eu gosto muito do timbre das guitarras do guitarrista, que é o Bruce Watson, que é um cara, um guitarrista muito bom. E aí eu fui escutar esse trabalho com o Mick Petras no lugar do vocal do Stuart Adamson. Adorei o disco, né? Principalmente uma faixa chamada The Angels and the Promises, Anjos e Promessas. E eu vim ouvindo no iPod, Evaldo, no metrô lotado, sentado, o metrô vazio, desculpe, sentado ali. Olha a minha surpresa, Evaldo, estou sentado no banco da esquerda, de olhos fechados, escutando o som da banda que eu adoro, escutando aqueles solos de guitarra, que eu adoro, né? E, de repente, senta um espírito do meu lado. Eu era o único cara no vagão do metrô, você acredita? O espírito sentou do meu lado, eu de olhos fechados. E aí é que entra o lance da experiência. Se você abre os olhos, você não vê nada, porque o espírito não está nesse plano para rebater luz. Porque para a gente ver um objeto ou uma pessoa, precisa a luz refletir no objeto ou na pessoa. E aí nossos olhos captam a reflexão da luz, os impulsos luminosos refletidos ali. Nossos olhos captam esses impulsos luminosos, que são fótons, e o nosso cérebro decodifica isso como imagem. Então, se você abre os olhos, você não vai ver o espírito, porque ele não rebate luz nesse plano. Então, eu estou de olhos fechados, ele quietinho, vendo ele pela lateral direita da minha cabeça, porque a aura da cabeça não tem lado. Você pode ver para trás, para frente, para os lados, 360 graus sem se virar, Evaldo. É uma visão quadridimensional, né? Psíquica, uma clarividência. Não posso nem chamar de visão convencional. E aí, ele me saudou e falou assim, eu hoje vou acompanhar você até o programa. Você não está sabendo disso, né? Hoje eu vou acompanhar você até o programa e eu sugiro a você que fale para curadores e médiuns do cansaço psíquico, para que vários deles, que às vezes trabalham muito, além da sua atividade profissional diária, que procure descansar um pouquinho, se refazer na prece, no ambiente de natureza, ou na música, ou na leitura sadia, para poder, ou no seio da família, sabe? Para poder repor o desgaste psíquico. E aí ele falou para mim assim, Evaldo, e agora eu quero passar para vocês em primeira mão. Ele falou assim para mim, estende a mão esquerda para frente. Eu tava sozinho no metrô, eu falei, opa, eu posso estender a mão aqui, ninguém vai me chamar de maluco, eu tô sozinho no metrô, né, no vagão. E aí estendi a mão esquerda, ele falou assim, visualiza uma chama, uma acha de fogo brotando da palma da sua mão. Vai no espectro das sete cores, começa no vermelho e acaba no violeta. Aí eu visualizei um pouquinho uma chama vermelha, visualizei no lugar dela uma chama laranja e fui na sequência da luz, né, Evaldo? Da refração da luz. Visualizei uma chama amarela, em seguida uma chama verde, uma chama azul, uma chama índigo e uma chama violeta. E aí ele falou assim, qual dessas você gostou mais? E eu gostei mais da verde. Pô, verde é uma cor de cura, de empatia, de simpatia, de alegria. Falou, então visualiza uma acha de fogo verde brotando na sua mão esquerda, um fogo pacífico. E aí eu concentrei naquilo, Evaldo, sem fazer força nenhuma, uma visualização suave. E aí minha mão começou a esquentar, e aí subiu um calor pela mão esquerda, tomou meu corpo inteiro junto com uma alegria, né? Assim, uma coisa bem bacana. E ele falou assim, pois é, esse exercício descansa um curador. Descansa um curador que usa muito as mãos aplicando energia. Então, um curador pode visualizar chamas nas mãos, chamas suaves, escolher uma cor e visualizar essa chama nessa cor na sua mão por um pouquinho. Isso ajuda a se concentrar melhor, faz o fluxo da energia circular melhor pela aura e deixa a mente do sensitivo posicionada na luz, porque o fogo é uma representação da luz. E aí a pessoa escolhe aquela cor e ele me disse o seguinte, de dia a dia, a gente pode mudar a cor, porque de repente cada dia nós temos uma tendência, uma característica, né? Por exemplo, ele falou para mim, vai ter dia que você vai gostar mais do amarelo, vai ter um dia que você vai sentir que o azul é melhor. Então todo dia, acende sete chamas nas suas mãos. Primeiro uma vermelha por alguns segundos, depois uma laranja, vai na frequência da luz. A frequência da luz, da refração, é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, índigo e violeta. Começa no vermelho e chega até o violeta. Vai substituindo uma cor pela outra. E veja qual daquelas sete cores naquele dia é melhor para você. Aquela que você sentiu na tua alma, no teu coração. Vá isso agora e conte no programa. Eu vou junto com você. Conte isso porque pode ajudar diversos outros sensitivos. E do mesmo jeito que você está voltando de férias agora, de uma semana descansado, ajude os seus colegas de trabalho, de sendo espiritual, seus ouvintes, passando essa pequena técnica de visualização criativa de chamas coloridas nas mãos. Então, gente, estou cumprindo a minha missão, o que ele me pediu para passar, está aí o recado dado para vocês. Eu tenho certeza que curadores, médiums, sensitivos em geral, compreendem bem isso que eu estou falando, tá? E é um exercício simples de visualização. Se a pessoa quiser, pode visualizar as chamas nas duas mãos, na mesma cor, é claro. E, sei lá, o toque dele foi muito bacana, eu gostei. E aí estou compartilhando isso aí com vocês, tá bom? Outra coisa importante. Eu cheguei aqui, o Evaldo estava preocupado comigo. Ele falou, Wagner, o Rama, o seu cachorrinho Yorkshire desencarnou? Eu falei, não, acabei de brincar com ele, dar uma volta com ele na rua antes de vir aqui para a rádio. Quando eu voltar para casa, eu vou dar outra volta com ele. Ué, mas o Marcelo Cotrim esteve aqui hoje gravando e ele estava triste porque ele ouviu dizer que seu cachorro tinha morrido, ele gosta de você e ele tem dois cachorros também, adora cachorro, ele ficou triste porque soube que você perdeu o Rama. Eu falei, não. E aí eu queria dar um recado para o Marcelo Cotrim, que é apresentador aqui da rádio, nosso amigo também aí de jornada de esclarecimento espiritual. E queria dar um recado para o Marcelo, o Evaldo está ali rindo. O recado para o Marcelo que é o seguinte, Marcelo. O Rama está forte, tem 4 anos, está saudável. O que acontece é o seguinte, é que eu liberei um texto pelo site do IPPB, alguns dias atrás. Eu recebi um e-mail de uma pessoa muito triste, porque ela tinha mandado sacrificar o cachorro dela, que já era um paciente terminal, não tinha jeito, o veterinário falou, olha, é melhor sacrificar, ele está com muita dor. E essa pessoa, então, seguindo a orientação do profissional de saúde, mandou a cometer a eutanásia ali do animal, que era o certo a fazer. E depois a pessoa caiu numa autoculpa danada, né, Evaldo? Porque quem tem um bichinho desse sabe é igual filho, né? O meu dorme comigo, pra vocês terem uma ideia. É o meu filho caçula. Tenho duas filhas, aliás, que morrem de ciúme do meu cachorro, porque dizem que eu trato meu cachorro melhor do que a elas. Já pode um negócio desse, Evaldo? Mas é verdade. Né? E o Rama é o meu filho que me dá menos despesa. O que acontece? Eu respondi o texto dela dizendo que ela fez o certo e que se eventualmente eu precisar fazer a eutanásia do Rama, se ele estiver muito doente, não tiver retorno da saúde, o profissional de saúde me mostrar que aquele não tem jeito e que o melhor é a eutanásia para o animal não sofrer mais, eu tranquilamente ordenaria essa eutanásia, porque seria o melhor a fazer. Eu já até comentei sobre isso aqui em alguns programas, né? E não ficaria com autoculpa por ser o certo a fazer. Então respondi o e-mail da moça falando, você fez o certo, fica tranquila, seu animal não está morto, está do lado de lá, está vivendo lá com os mentores espirituais, né? Seguindo a evolução dele, fica tranquila, você fez o certo, né? Era o que tinha que fazer. E aí, ao mandar esse e-mail falando isso, eu acho que o Marcelo pensou que o Rama tinha desencarnado, que eu tinha mandado fazer a eutanásia. Não, mas se precisar, com certeza eu faria, com tranquilidade. Agora, é óbvio que eu estou falando do cachorro, eu não estou falando de um ser humano onde a condição é muito diferente. Inclusive, eu posso até mais para frente fazer um programa sobre isso, né, Evaldo? Sobre eutanásia, né? Tanto de ser humano quanto de animal. Na questão do animal, ela é diferente. Enquanto ser humano, eu sou contra fazer eutanásia. É claro, eu posso explicar isso num outro programa, porque hoje não vai dar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ver na medida do possível se no programa seguinte, ou um ou dois à frente, eu falo sobre isso, que seria um tema legal para ajudar as pessoas, né, Evaldo, a compreender melhor. Eu já comentei sobre isso em outros programas, mas eu vou comentar novamente porque pode ajudar a muitas pessoas. Isso é igual um filho, pessoal. Se você tem um filho pequeno e ele está muito doente, chega um cirurgião no hospital e fala, olha, seu filho tem que ser operado e a operação é de alto risco. Você assina a autorização aqui? Pô, você tem que assinar, né? E você sabe que é arriscado. De repente a criança morre na cirurgia, você vai ficar com autoculpa porque autorizou a operação? Não, era o correto a fazer. É óbvio que você vai sentir saudade, vai sentir falta da criança, mas você fez o certo na sua condição de pai, você teve que tomar a decisão. Orientada pelo profissional de saúde, é claro, não por conta própria. A mesma coisa é um animal. Você tem que ir ali, é uma decisão, vai lá e bate o pênalti. Tem que fazer. Sendo orientado por um profissional de saúde sério na área veterinária que mostra a você que não tem outra alternativa. Então tem diferenças para a questão do animal e a questão do ser humano que eu posso explicar num próximo programa sobre isso. Inclusive, eu recebi e-mails de alguns veterinários agradecendo eu ter publicado esse texto lá pelo IPPB, porque até mesmo alguns veterinários, Evaldo, sofrem muito para eutanasiar um bichinho, gente. Porque é difícil, é uma prova, mas aí num dos próximos programas eu comento isso com vocês, e sempre no sentido bom, o animal está vivo do lado de lá. Não é aquela coisa mórbida de falar de morte, não. É falar de vida além da vida, né? E falar de sobrevivência da consciência, e falar disso de forma alegre, consciente, e não de forma tétrica e escura, tá bom? Gente, só repetindo, o CD que nós abrimos o programa chama-se Garden of the Beloved. É uma coletânea de discípulos do Osho Rajneesh, e que nós tocamos a faixa número 9. E aí, o nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o site na internet, www.ippb.org.br. Agradeço a audiência de vocês, espero que a dica das chamas coloridas tenha sido útil para vocês, e agradeço esse mentor espiritual que veio junto comigo aqui hoje, que deu esse toque. E aí semana que vem a gente volta com o programa, tá bom, gente? Um abração para vocês.